É, rapaziada, papo reto aqui antes da gente começar o episódio, porque episódio passado, o episódio sobre preguiças, eu acabei usando um termo pejorativo quando eu fui falar sobre pessoas indígenas. Acabou que eu meti um índio três vezes lá e não foi legal. Ai, mas que tem? Nada a ver, nada a ver. Nada a ver não, parceiro. Vai estudar. Segundo a ativista Valquíria Kialonan, do povo Xucuru de Pernambuco, o uso recorrente do termo índio representa um processo de não reconhecimento dos povos que existiam antes mesmo do que chamamos de Brasil. Então, rapaziada, não tem por que você sair por aí falando índio mesmo sabendo que é ofensivo, é vacilo. Eu dei uma pesquisada aqui e parece que o termo mais correto é indígena, povo indígena, pessoa indígena, demorou? Inclusive, Gabriel, muito obrigado pelo toque. E mais uma vez, perdão pelo vacilo.
agenciadepodcast.com.br.
Fala, meus queridos, tudo perfeito aí? Aqui quem fala é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é simplesmente o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Toda segunda-feira estamos aqui com um episódio novo, então confia, segue a gente lá nas nossas redes sociais, @zoologicopdc e @vetgumartins. Vai lá que tá top! Hoje, em homenagem ao Lucas Dória, não, ele não é filho do João Dória, eu acho. Qual é, Lucas? Tu é filho do Dória? Não sei. Enfim, ele pediu e cá estou eu com um episódio filezinho sobre camaleões, que sinceramente é muito mais legal do que parece. E olha que ele já parece ser muito legal só de olhar. Vem comigo então, porque hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre esse animal e tudo o que você nem sabia que precisava saber. Como, por exemplo, essa história de camuflagem. Como que funciona? É estilo polvo? De onde veio o camaleão? Onde eu posso encontrar um? Onde eu posso comprar um? Eu posso comprar um? E mais, fica até o final que eu vou te contar uma novidade sobre o mundo científico. Uma nova espécie de camaleão que eles encontraram lá em Madagascar, que quebrou alguns recordes por aí. Fala tu, pilhou? Bora lá então, Emerson, falar sobre camaleões. Mas é que, na moral, após horas pensando sobre, eu decidi que sem guia de sobrevivência hoje, porque é impossível um camaleão te matar. Impossível! A única chance de você morrer por causa de um camaleão é, tipo, sei lá, tentar engolir ele inteiro. Então, não faça isso. Por favor, demorou? Camaleão. Ou melhor, camaleo, camaleão. No caso, esse é o camaleão comum, aquele que, se você pesquisar no Google Imagens, vai aparecer. Como você pode imaginar, ele é um réptil. No caso, a galera dos lagartos, cobras, tartarugas, jacaré. Só que, assim como vários outros animais que eu já trouxe aqui, não existe só um camaleão. Tem pelo menos 160 animais dessa espécie, todos eles da família Camaleonídea. São animais super tranquilos, de boa, paz e amor. Vivem em florestas tropicais e em savanas. Mas não, mano. Não tem camaleão na Amazônia. Não tem camaleão no Brasil. Nem na América do Sul. Nem na América Central. Nem na América em geral. Ou melhor, não tem naturalmente, né? Porque alguns foram introduzidos aqui pelos portugueses há centenas de anos atrás. E mais atualmente pelo comércio mesmo, legal e ilegal, que é muito grande, tá? A gente vai chegar lá também. Só que, na real, eles vieram mesmo da África, principalmente lá de Madagascar. Mas ainda podemos encontrar algumas espécies em Portugal, Espanha, Índia, até lá no Oriente Médio. E, mano, nenhum réptil pode ser comparado ao camaleão. O mais próximo que temos deles são as iguanas. Na cadeia evolutiva, elas se separaram há pelo menos 100 milhões de anos, então, sem parentes próximos. O camaleão é um animal de hábitos solitários. Você só vê mais de um juntos quando é época de acasalamento. Eles vão ter no máximo 60 centímetros nas mãos e nos pés têm 5 dedos, assim como nós, mas com uma disposição diferente. Dois de um lado e três do outro, que ele usa para escalar árvores e prender coisas. E falando em prender coisas, ele também consegue fazer isso com a sua cauda. E mais, pode parecer estranho pra gente, mas assim como vários outros répteis, ele não possui um ouvido externo. Mas relaxa, galera, ele escuta. Tem dois orifícios na cabecinha dele que dão no ouvido interno. E claro, não podemos deixar de falar sobre os seus olhos, que é uma coisa surreal. Mas calma, que já já a gente chega neles, demorou? Na natureza, apesar de serem carnívoros, eles também são presas. Camaleão tá na dieta de cobras, aves e até de outros lagartos. Por conta disso, ele desenvolveu toda aquela história de camuflagem e tal. Mas há quem diga que não foi por isso que eles desenvolveram isso. Só que primeiro vamos conversar sobre o que ele come. Insetos, basicamente é isso. Encontrei algumas fontes falando que ele come, tipo, uns passarinhos de vez em quando, mas, assim, cara, não vou falar que é mentira. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil uma coisa dessa rolar frequentemente, então vou só ignorar, tá? No caso, eles são mestres em pegar insetos voadores, e ele faz isso tipo um sapo, dando aquele ataque com a língua, que tem quase um metro e é extremamente rápida. Em alguns estudos da Universidade de Antuérpia, na Bélgica, eles gravaram o ataque de um camaleão com uma câmera daquelas que gravam a centenas de frames por segundo, que a grosso modo só quer dizer que eles gravaram o ataque em câmera lenta. E nas filmagens, eles conseguiram ver que milissegundos antes da língua atingir a sua presa, ela se expande, agarra ela e depois contrai para manter ela presa. Aí já era pro bichinho, não tem mais o que ele possa fazer. Mas ao contrário de outros répteis, como as cobras, por exemplo, e o dragão de Komodo, que localizam suas presas através de habilidades sensoriais, colocando a sua linguinha para fora, o camaleão depende quase que exclusivamente da sua visão para isso. Agora vem comigo, que isso aqui, meu amigo, é uma doideira sem igual. Seguinte, os dois olhos deles se movem de forma independente um do outro, para todos os lados. As pálpebras superiores e inferiores deles são fundidas. Ele fecha e abre os olhos como se fosse uma lente de câmera. E nisso ele só deixa exposto a sua pupila. E dentro do olho dele, o cristalino, que é a lente que foca as imagens que nós vemos, é côncavo. Isso significa que ele tem uma angulação específica, que quando a luz bate nela, ela aumenta o tamanho das imagens formadas. Mas em contrapartida, a camada mais externa do olho dele, a córnea, é o contrário, ela é convexa, que é uma angulação que faz com que ele consiga focar melhor as imagens. E a junção dessas duas estruturas, junto com suas pálpebras, que controla a quantidade de luz que entra nos olhos, e alguns músculos que conseguem ajustar o olho dele, o camaleão simplesmente tem uma noção de profundidade com um só olho. A título de comparação, a maioria dos animais, até onde eu sei, todos, só tem uma percepção de profundidade detalhada se focar a imagem com os dois olhos. Além disso, com essas estruturas, ele tem meio que um zoom em cada olho. E é assim que ele consegue pegar insetos voadores sem maiores problemas. E como um olho é independente do outro, ele é um dos poucos animais que conseguem ter o campo de visão de 360 graus. Você nunca vai conseguir dar um susto no camaleão. E lembra do episódio sobre visão, que eu comento que existem animais que enxergam mais cores que a gente? Pois é! Para completar o combo, o camaleão é um deles, ele consegue enxergar na frequência ultravioleta. Basicamente, os olhos desses animais é uma parada quase que única no mundo. Até onde eu sei, são um peixe minúsculo, muito difícil de ser encontrado, com um nome mais complicado ainda, que eu nem me atrevo a falar aqui, tem esses mecanismos. De longe, a visão do camaleão é uma das melhores no mundo animal. E sem sombra de dúvida, a melhor entre todos. Todos os répteis. Agora, amigos, vamos para a parte que todo mundo queria saber. O motivo de você ter clicado nesse episódio. A camuflagem. Seguinte, não sei se você já viu Enrolados? Aquele filme da Disney, da Rapunzel? Pois é, se você não viu, veja. Mas mesmo sendo uma animação, tenta ver legendado, porque o Luciano Huck dublando... é osso. Enfim, foco aqui. Nesse filme, a Rapunzel tem um bichinho. No caso, um camaleãozinho, gente finíssima e claro. O mestre dos disfarces. Se colocar ele um tabuleiro de xadrez, a pele dele fica quadriculada. Se colocar ele na frente do objeto amarelo, na hora ele fica amarelo. Se colocar no branco, na hora ele fica branco. E assim vai. Só que você deve imaginar que na vida real não é bem assim, né? Pois é. Na real, eles demoram mais ou menos uns 20 segundos para mudar de cor. Não é uma parada instantânea igual é a do polvo e do camaleão da Rapunzel. Não é isso. E mais, nem é todo camaleão que consegue mudar de cor. Beleza que é uma maioria esmagadora que consegue, mas eu sei pelo menos uma que não consegue, então já não é todo mundo. O legal mesmo nessa história é que pesquisas recentes indicam que a principal razão dele fazer isso não é a camuflagem em si, mas sim a comunicação. Por exemplo, época de reprodução, dois machos estão lá disputando uma fêmea. Eles vão sair na porrada? Não, ia ser uma briga ridícula. O que acontece é uma batalha de cores, e durante essa batalha, definitivamente eles não ficam camuflados. E a fêmea é quem vai decidir o vencedor, escolhendo o macho maior e mais colorido. O menor e mais feinho, para encerrar a briga, simplesmente perde seu brilho quando vê a sua amada indo embora com outro camaleão, parando de ser colorido e simplesmente deixando o local. Ou então, quando o adversário é muito maior que ele, ele simplesmente adota as cores das fêmeas para passar batido, sem arrumar confusão. E para as fêmeas é o mesmo princípio. Se elas estão afim do macho, ela vai e fica em tom mais esverdeado e tal, mais bonita. Mas se ela já tiver copulado ou só não quiser ficar com esse camaleão específico, ela vai ficar em tons mais escuros para não dar moral para ele. E não é só para isso que a mudança de cor serve. Cada vez mais aparecem pesquisas sobre como isso influencia na regulação da temperatura corporal. Répteis, em sua grande maioria, são animais ectotérmicos. Isso quer dizer que eles não conseguem reter o calor gerado pelo próprio organismo. Por isso, se você mora em uma região que tem muitos lagartos, quando é manhãzinha, você pode reparar que eles estão sempre em cima de uma pedra tomando sol. E com o camaleão não é diferente. Provavelmente ele fica em uma tonalidade mais escura e vai para o sol absorver mais luz e atingir a temperatura desejada mais rápido para não ficar exposto a predadores. Mas sim, com certeza essa mudança de coloração também serve para camuflagem, óbvio. Ainda mais que o camaleão meio que é um animal indefeso. Pensa comigo, ele não tem garra, não tem dente, não tem veneno, é devagar. O máximo que ele consegue fazer é dar uma linguada, que nem deve doer muito para falar a verdade. O único jeito dele conseguir sobreviver é se escondendo. E eles são muito bons nisso, e nem precisa de muito esforço. Naturalmente, sem nem mudar a coloração, eles já se misturam ao ambiente. As espécies variam de um tom de verde até mais amarronzada, dependendo do lugar onde vivem. Na questão de camuflagem, eles utilizam mais o mecanismo de ficar mais opaco, tipo, o dia tá mais nublado, com menos luz. Ele não vai lá ficar verde brilhando, né? As células de pigmentação marrom e pretas, a famosa melanina, vai até a camada mais externa da pele dele, fazendo ele ficar mais escuro e acompanhar as mudanças de luminosidade no dia. Os mecanismos fisiológicos de como isso funciona, sinceramente, eu não vou entrar muito em detalhe aqui não. Ia ficar muito técnico, muito chato, para falar a verdade. Só que, a grosso modo, a pele dele é dividida em quatro camadas. A mais externa é transparente, para permitir a entrada de luz. As duas seguintes são repletas de pigmentos chamados miocromos. E na última tem uma espécie de cristal, uma mineralização que reflete a luz de volta para o ambiente, passando pelos miocromos das duas camadas anteriores, e são eles que vão alterar a coloração do camaleão. Confuso, né? Mas, sinceramente, foi o melhor que eu consegui resumir aqui. Enfim, vamos supor que, como você tá curtindo muito esse episódio, você botou na sua cabeça que quer ter um camaleão em casa. E sim, meu amigo, isso é possível, tipo, legalizado e tal, dá pra comprar sem problema. Mas vamos lá. Antes, eu preciso te explicar alguns conceitos que às vezes passam batidos. Animal silvestre é aquele que não é domesticado e que é natural de uma região. Tipo, aqui no Brasil, uma onça pintada é silvestre. Na Índia, um tigre é silvestre. Agora, animal exótico é aquele que não é natural de uma região. Seguindo o mesmo exemplo, Uma onça pintada é considerada um animal exótico lá na Índia e um tigre, um animal exótico aqui no Brasil, assim como nosso querido camaleão. E uma dúvida que pode surgir: ah, eu tenho um camaleão, ele teve um filhinho. O filhinho dele ainda é exótico? Sim, mano. Independente se ele nasceu aqui, um camaleão que nasceu em solo brasileiro em um criatório, por exemplo, continua sendo uma espécie exótica, entendeu? E de acordo com a lei de número 93, de 7 de julho de 1998, o ano que eu nasci, que diz respeito à importação e exportação da fauna silvestre, é proibido importar animais exóticos e silvestres pela internet sem a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Isso quer dizer que se você conhece um site estrangeiro que vende animais importados por um preço mais bacana, saiba que é crime. E crime ambiental. Tráfico e comércio de animais exóticos sem autorização da cadeia. Pelo menos na teoria, né? Vamos combinar. E mano, isso aqui é uma parada muito séria, tá ligado? O comércio ilegal de animais é o terceiro maior do mundo. Só perde pro tráfico de drogas e armas. Pra você ter uma ideia, só no Brasil, isso movimenta mais de US$1 bilhão por ano. Se você tá pensando, ah, tomou a fim de ter um camaleãozinho, mas tem que ser um lá de Madagascar, original, você consegue comprar um, não vou mentir não. Só que você é um bandido que financia a morte de milhares de animais pelo tráfico. Porque pra esse camaleão chegar na sua mão, vários outros animais morreram. Já foram relatados mais de 1.700 animais dentro do porta-malas de um carro. Macacos ameaçados de extinção presos em meias e escondidos pelo corpo de um camarada. Dados mostram que 4 a cada 5 animais morrem durante o transporte ou em até um ano após chegar na mão do comprador. Tá duvidando? Então toma dados aí direto do site World Animal Protection. 38 milhões de animais silvestres são capturados todos os anos no Brasil e 90% deles morrem durante a captura ou o transporte. 75% dos papagaios capturados no México para serem vendidos como bichos de estimação morrem antes de serem vendidos. 31% deles morrem no transporte ainda. Camaleões de Madagascar sofrem mortalidade de 10 a 50% em trânsito durante o processo de importação. Pelo menos 75% das cobras, lagartos, cágados e tartarugas morrem até um ano após serem comprados. Acredita-se que a maioria desses animais, cuja expectativa de vida varia de 8 a 120 anos, morra de causas relacionadas ao estresse do cativeiro. E assim vai, cara. Muito triste, né? Pois é. Então, evita comprar bicho legal, por favor. Obrigado. Mas como eu disse, pode sim ter um camaleão pet. Inclusive, eu mesmo tenho muita vontade. E não existe nenhuma restrição de criação desses animais desde que tenha sido nascido aqui no Brasil e que seja de um criatório adequado, regularizado, com licença, tudo bonitinho, tá? E sabe por que eu não tenho um? Sem tempo e sem dinheiro, irmão. O camaleão em si não é a coisa mais absurda em questão de valores. Só que não é só isso, ele não é um enfeite. Ele precisa de documentos para provar que ele é de origem legal, precisa de um terrário bem grande para ele viver com troncos, folhas, água, que requer uma manutenção quase que diária, lâmpada específica para manter ele aquecido, luz ultravioleta. Ele não vai comer ração, você tem que dar comida para ele, no caso, insetos, grilos, tenébrios. Às vezes ainda vai precisar de uma suplementação, tem que manter um nível de umidade e temperatura específicos no viveiro. E mano, assim vai, a lista é gigantesca. Não é de boa cuidar de um animal desses. Isso sem contar que ele também vai precisar de um veterinário para acompanhar, porque eventualmente vai rolar um BOzinho que você não vai saber resolver. E ó, médico veterinário de pets exóticos, tá? Não inventa de levar o seu camaleão pra casa de ração, você vai sair cheio de remédio e vai dar merda. E também, nem tenta levar em veterinário de cães e gatos, você vai perder seu tempo. Vai chegar lá e ele vai simplesmente encaminhar pra um veterinário de exótico, simples assim. Mas se você tem tempo, tem dinheiro e disposição para cuidar de um camaleão, saiba que ele pode viver até uns 10 anos, mais ou menos. Pensa bem nisso antes, tá bom? Pesquisa muito antes, vê qual espécie de camaleão é a mais indicada para você criar e, por favor, não inventa de dar para o seu filho de 10 anos para ele criar responsabilidade. Ele não vai criar responsabilidade e o camaleão vai morrer. Por fim, galera, só compartilhar aqui a novidade do mundo científico com você. Tem tempo já, não é tão novidade assim. Mas, recentemente, foi descoberta uma nova espécie de camaleão que ficou popularmente conhecido como nano-camaleão, pelo fato de que com seus incríveis 22 milímetros de comprimento, hoje ele é o menor réptil do mundo. Mano, isso é tipo do tamanho de uma unha. Ele é tão pequeno que ninguém imaginava que poderia existir um vertebrado desse tamanho e que provavelmente já estão em extinção. Tanto que para estudos, os pesquisadores só conseguiram encontrar um macho e uma fêmea. E lembra que eu falei que nem todo camaleão muda de cor e que eu conheço pelo menos um que não muda? Pois é, é o nano camaleão, ele não tem essa habilidade. Também nem precisa, né, cara? Quem vai enxergar um animal desse no meio da selva? Me ajuda aí. Mas ele é mó simpático, mano. Depois mostro pra vocês no Instagram, demorou? Enfim, galerinha, fato curioso aqui antes da gente encerrar. Não existem camaleões daltônicos. Os que tinham não conseguiam se camuflar direito e acabaram morrendo. Não, eu tô zoando, tô de sacanagem. Mas é real, não tem camaleão daltônico, tá? No mais, muito obrigado por ouvir até aqui. Mês que vem é aniversário do programa. E pequeno spoiler aqui, vamos ter um quadro novo aqui no Zoológico, então não vai ser só mais um episódio na semana, vão ser dois! E se vocês curtirem esse novo quadro, essa nova pegada que vai sair toda quinta-feira no mês de fevereiro, vai continuar pra sempre. Então confia, acho que vocês vão curtir demais, tamo junto e lembre-se, o crime não compensa, se for comprar um camaleão, compra de um criatório, demorou? Ah, e vejam Rango, é uma animação que tem um camaleão do Johnny Depp, ele que é o protagonista e tal, e mó legal mesmo, vocês vão curtir. No mais é isso, valeu rapaziada, muito obrigado por ouvir até aqui, um beijo, e até semana que vem, valeu!